Prepare a voz. Prepare o coração. Cante junto com a gente. Está no ar o som das torcidas, aqui na Central 3.
Ma te, ma boia de.
E dicono che questa è la più strana tra tutte le città della Toscana, per via di quella legge livornina.
Rede Central 3, eu não sou o Galvão Bueno, você pode ver pela minha voz que já não é parecida e ainda hoje ela está especialmente debilitada, não só pelo ar-condicionado desta empresa que continua me castigando, mas pela gripe, né? O outono que chega, deixa a gente gripado. Chico Malta está voltando, é da Bahia que você está voltando, Chico Malta?
Da Bahia, Leandro.
Pois é, deve estar calor.
Condeúba.
Condeúba, né?
Condeúba.
Tá muito calor lá?
Você sabe que tá frio em Condeúba, rapaz?
Frio em Condeúba?
Tá. É a mudança climática, né?
É a mudança climática. Mas
faz isso.
Mas você tá bem, eu posso ver pela tua voz que... Você
tô bem. Tá ótimo, feliz, né? Em revê-lo.
Eu também tô feliz em revê-lo e muito feliz de ver que você trouxe aqui um programa potente aqui pra gente...
Hoje teremos, já sinto a falta desde já de Matias Pinto.
Mas Matias Pinto está entre nós.
Ele está entre nós.
Com certeza está com fones de ouvido nesse momento, nos ouvindo. Falaremos sobre o futebol italiano, sobre
futebol italiano estreando no som das torcidas, hein?
É verdade, é a primeira vez. Um time que veste Grená, que não figura no historial dos grandes campeões.
Amaranto, por favor.
Amaranto?
Amaranto. É o Grená em Itália.
Ah, perfeito. É o Livorno, né?
É o Livorno.
Falaremos do Livorno. E, assim, na Itália, a teia de rivalidades é uma coisa muito, muito maluca, né?
É bem complexo, Leandro, em relação a outros países, até na própria Europa. Você tem como rivalidade, bom, você tem a básica, que é a futebolística, né? Como, por exemplo, Juventus e Inter, o chamado Derby de Itália, né? Dois times tradicionais que sempre estiveram disputando a ponta, até a chegada do Milan, depois com a compra do Berlusconi. Então, Juventus e Inter é uma rivalidade futebolística. Depois você tem a rivalidade do time da mesma cidade, né? Então, você tem aquele velho, o derby mais conhecido, o mais famoso, que é o Roma e Lazio. Você tem Sampdoria e Gênova, você tem Hellas Verona e Chievo Verona. Esses são as rivalidades do time da mesma cidade. Milan e Inter também. Depois você tem a regional, que ela também se confunde um pouco com a histórica. Aí temos, especificamente, falando no nosso programa, temos o Livorno e Pisa, temos outra rivalidade, Fiorentina e Siena, dois times de duas cidades da Toscana, que foram rivais históricos, né? Depois você tem Nápoles e Sanlitana, que são duas cidades mais ou menos perto também, mas enquadra dentro dessa rivalidade regional. Depois você tem histórica, que no caso específico é Livorno e Pisa também, duas cidades que a gente vai falar aqui ao longo do programa, vamos explicar o porquê dessa rivalidade histórica. E também uma rivalidade política, que também se enquadra dentro do programa, entre Livorno e Lazio, por exemplo, time de extrema esquerda ou de extrema direita, Livorno e Hellas Verona também, a mesma configuração, enfim. Esse é o emaranhado de rivalidades que você pode encontrar na Itália.
Eu lembro que desde menino eu já achava curioso que os times italianos tinham 4, 5, 6 rivais, de rivalidade de norte com sul, de leste
Isso.
com leste, é uma coisa de maluco.
Isso.
E no caso do Livorno, que é talvez o time mais declaradamente de esquerda que a gente tem notícia,
uhum.
A briga vai pra todo mundo, né?
Vai com muita gente.
Parte do Livorno, bala pra todo lado.
Bala pra todo que é lado. É um time odiado.
Pois é.
Muito odiado.
Agora, como é que... Muitas vezes se pergunta assim, pô, como é que nasce um time como o Juventus, com a cabeça que o torcedor do Juventus tem, uma cabeça voltada um pouquinho também pro lado político, pro lado operário, num bairro como a Moca? Tem explicações.
Uhum.
Tem como a gente explicar.
Sim.
Se a gente for falar do Livorno, que é uma... Explica pra gente como é, geograficamente, como é que nasce uma torcida de esquerda num lugar como Livorno.
Bom, é, a gente tem que voltar lá para a Idade Média. Aliás, um pouquinho depois da Idade Média, no período da Renascença. Aquela parte ali, grande parte da Toscana, eram terras dos Médici, que eram governantes ali de Florença.
Não confunda com o Médici brasileiro.
Não, não aquele Médici lá, que quase... eu acho que não deve ter nenhuma raiz com os nobres Médici de Florença, eu imagino que não. Mas, na época, Fernando I, que era o rei Médici, ele declarou o porto de Livorno um porto franco, uma zona franca. E, naquela mesma época, fizeram umas leis chamadas Leis Livorneses, onde tinha uma liberdade total de religião. Então a cidade se tornou uma cidade multicultural, podendo receber pessoas de todo mundo, porque ali se declarou uma zona de total liberdade religiosa, uma coisa totalmente... Hoje em dia é muito fácil, é muito banal isso, mas naquela época você ter uma cidade, uma região, com total liberdade religiosa dentro da Europa, era uma coisa totalmente sui generis, totalmente atípica, né? Então, com isso, você recebeu uma forte imigração de judeus, inclusive judeus fugindo da Espanha, da Inquisição, daquela época, que estavam pondo na fogueira todos os judeus. E depois um dos descendentes de judeus famosos, ficou muito famoso, judeu de Livorno, que acabou sendo o pintor Amadeu Modigliani. Você tem uma forte colônia, até hoje, de armênios, gregos, holandeses, até ingleses, portugueses, todos ali, claro, são hoje em dia todos descendentes, mas que continuam mantendo uma certa tradição de cada lugar de onde eles vieram. Tem turcos também que foram morar lá, porque era um entreposto muito importante na Europa. Era um porto de muita circulação. Perfeito. Mas os habitantes de Livorno sempre foram pessoas mais pacatas. Eles são chamados até de pessoas mais toscas. Tem um termo italiano que é usado que chama gentaccia, que é gentalha, né? Então eram sempre pessoas muito simples. Né, estivadores, trabalhadores de porto e tal. Só que são pessoas que, desde muito tempo, estão acostumados a lidar com diversas culturas. Tal. Então faz com que o livornese seja uma pessoa aberta, uma mente aberta por causa disso.
Que bacana. E a primeira música que a gente vai ouvir conta um pouco disso, é? Conta um pouco dessa parte política.
Isso. Aqui nós vamos agora entrar no âmbito político, propriamente dito, e dizendo que o Livorno hoje em dia é uma cidade, mais do que o time, é uma cidade de extrema esquerda, a torcida é de extrema esquerda, e eles cantam em quase todos os jogos uma música, uma bela música da resistência italiana, chamada Bella Ciao, que é uma música do século XIX, onde mulheres lá da região da Emília-Romanha, quando elas iam colher arroz, cantavam. E depois, durante a Segunda Guerra, a melodia permaneceu a mesma, mas a letra foi mudada, uma letra muito bonita, que era cantada pelos partisans, antes de ir para a montanha, se esconder para poder atacar os alemães. E é uma música de canto revolucionário, de resistência contra o invasor alemão, é muito legal. A música se chama Bella Ciao.
A gente vai ouvir, então... Primeira torcida e em seguida a...
Já emendado, né?
Já emendado a música original, que é daquelas músicas que você não precisa nunca ter ouvido, mas você ouve, mesmo sem o idioma, só pela levada, você sabe que é uma música italiana.
Antes de colocar a música, para poder deixar aqui, enfatizar, eu fiquei em dúvida se depois eu colocava a original mesmo, da época da Segunda Guerra, ou se colocava uma versão mais moderna, com rock and roll, com cantores. Eu preferi a versão original, a raiz mesmo.
Então vamos lá.
Sono alzato, oh bella. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire.
Chico Malta, você vai nos ajudar aqui com tradução, inclusive, né? Eu a bela vou... tchau aí é o que significa?
Minha querida adeus. Ah, querida adeus. É que o partizan, na verdade...
Aí tem tudo a ver.
Tá se despedindo da mulher, vai largar a casa para poder se refugiar lá na montanha, porque um dia os partizanos ficavam escondidos no alto das montanhas. E tá falando adeus. E a letra é comovente, cara. É assim, acordei de manhã, minha querida, acordei de manhã e deparei-me com o invasor. O invasor, no caso, é o alemão. O resistente leva-me embora. O resistente leva-me embora porque sinto a morte chegar. É, eu não vou ficar repetindo toda vez que fala bela tchau, tá? E se eu morrer como resistente... E se eu morrer como resistente, tu deves me sepultar. E sepultar-me na montanha, sobre a sombra de uma linda flor. E as pessoas que passarem irão dizer-me que flor linda. E esta flor... do homem da resistência que morreu pela liberdade. Então, essa é a tradução.
E bem-aventurada seja a torcida que não perde suas raízes políticas, né?
Isso mesmo.
Parabéns, parabéns. O Livorno não é um time campeão, sua torcida realmente... Já gostei dela. E a próxima música que a gente vai mostrar aqui continua no âmbito político?
Continua no âmbito político, aí...
Ah, tô vendo aqui. Bandeira Rossa.
É o hino comunista italiano.
Posso traduzir essa?
Pode.
Bandeira vermelha.
Bandeira vermelha. Você ia falar roxa, hein?
Mas não.
Você ia fazer o mesmo erro que alguns brasileiros fizeram quando os imigrantes italianos vieram para o estado de São Paulo, no interior, e falavam, olha, la terra rossa. Uhum. E os paulistas traduziram por terra roxa e não terra vermelha.
Esses paulistas não sabem nada.
só importante aqui salientar, já que a gente está no tema da política aqui do Livorno, a torcida... Quando você vê imagens da torcida do Livorno, você vê bandeira de Cuba, bandeira da União Soviética, imagens de Stalin. Quer dizer, eles são radicais, hein, Leandro? É legal, é bonital, mas são bem radicais e stalinistas. Eles são ultra comunistas.
E nenhum excesso pode ser também... deve ser alimentado como o correto. Tudo tem um pouquinho mais de nuance do que isso. Não dá para ser só uma coisa ou só outra coisa. Mas enfim, falaremos do hino comunista italiano. O hino nacional comunista, né?
Isso.
O hino comunista italiano. Então, deixa eu colocar aqui no ponto pra gente ouvir. Depois a gente vai ouvir a torcida cantando alguma coisa também junto.
Primeiro a gente vai ver a torcida cantando e depois o original.
Então vou preparar. Vou pôr primeiro a torcida, depois a original. Vamos
isso.
Lá. Hino comunista italiano. Falei certo?
Il hino comunista. Ela é espanhol.
É aquela coisa de achar que falar italiano é só terminar as palavras com I e pronto. Legal, bonito. Eu achei legal, eu achei a versão da torcida mais legal que o Inês, propriamente falando.
Avante, meu povo, para a vingança. A bandeira vermelha vai triunfar.
Tá, nós.
É isso aí.
Que coisa. Próximo tópico, Chico Malta, falaremos sobre o Triângulo da Irmandade.
Isso, dentro desse universo esquerdista no futebol, temos um Triângulo da Irmandade, como você mesmo disse, formado pela torcida do Olympique de Marseille, pelo Comando Ultras 84, que é o nome da torcida organizada do Marseille, do Livorno, pela Brigata Autonome Livornese 99. Sabe por que 99? Porque ela foi criada em homenagem ao número 99 que o Cristiano Lucarelli, que a gente vai falar mais tarde, usava na camisa. E o AEK Atenas, pela torcida original 21. Então esses três formam esse triângulo, que é um triângulo também para promover o antifascismo dentro do futebol, lutam contra o racismo, enfim, são unidos por uma causa. E também existe outras torcidas que não estão dentro desse triângulo, mas que também são amigos e mantêm boas relações, que é o Demirspor da Turquia, a Adana Demirspor, o Celtic, lá de Glasgow, o São Pauli e o Onomoia de Nicócia, lá da ilha de Chipre. Então esses são os times bem de esquerda que são amigos e formam uma união aí para poder lutar contra o antifascismo. Né?
E nesse caso você tem uma irmandade...
Lutar contra o fascismo? Não, lutar contra o fascismo.
Se tem uma irmandade para lutar contra o fascismo, significa que tem fascismos. E se tem o fascismo nesse cenário do futebol, a gente vai falar sobre eles, vamos sair um pouquinho da parte mais política dentro da Itália e vamos partir para o fascismo como um todo, né?
Uhum.
Livorno e Lazio, Paolo Di Canio, A Testa in Giù.
É, essa música...
É a próxima que a gente vai ouvir.
Exatamente. Bom, a Lazio é o time de Roma e tem uma torcida organizada chamada Irriducibili, uma torcida declaradamente de extrema direita. Eles levam bandeira com o símbolo da Cruz Celta, que é o símbolo fascista, levam imagens do Mussolini, gritam Duce, Duce, né, que é assim que era chamado Mussolini, fazem uma saudação fascista, enfim, não escondem o seu apreço pelo ditador Benito Mussolini. E são extremamente racistas também, eles que imitam gritos de macaco quando tem um jogador negro que toca a bola, um jogador negro adversário, né? Com um jogador negro do próprio time, eles não fazem isso até que o jogador comece a jogar mal, aí eles fazem também. Tem uma rivalidade imensa em 2005, quando os dois times estavam na primeira divisão. E dentro de campo, para cada time tinha um jogador que representava essa torcida. E pro lado da Lazio tinha o Paolo Di Canio. Paolo Di Canio, aquele que agora é o técnico do Sunderland, né? Que estreou agora esse fim de semana. E deu um abraço pro John Terry. Um abraço de dois caras que se entendem bem, têm a mesma filosofia. E esse é o ex-atacante da Lazio, naquela época, num jogo contra o Livorno, ele fez uma saudação fascista. Foi no dia 11 de dezembro de 2005. Logo depois de ele ser substituído, ele foi na direção da torcida do Livorno para provocar a torcida e fez a saudação fascista. Isso gerou uma polêmica, a Liga Italiana de Futebol puniu o jogador, mas, como sempre, a Liga Italiana é muito boazinha, deu uma partida de suspensão e só uma multinha de 10 mil euros. O que é 10 mil euros para um jogador profissional? É dinheiro e pinga, né? E até o Berlusconi passou a mão na cabeça do Di Canio, dizendo que era um bom rapaz, que não devia ser perseguido politicamente por causa de uma simples saudação fascista, imagine. E a torcida do Livorno não perdoou o Paolo Di Canio e canta uma música, sempre cantou uma música, até hoje canta, porque eles vão perdoar jamais o Paolo Di Canio, dizendo Paolo Di Canio, La Testa in Giù. Testa in Giù quer dizer de cabeça para baixo. Por que que eles cantam isso? Porque os fascistas, Benito Mussolini e o grupo de fascistas, quando eles estavam escondidos em Milão, em 43, lá perto de Milão, os partisans, a resistência, pegou ele, levou para Piazza Loreto, assassinou e penduraram todos eles de cabeça para baixo e ficaram expostos ali durante alguns dias de cabeça para baixo. Então, o que a torcida Livorno pede para o Paulo de Cano é o mesmo destino que Benito Mussolini e seus seguidores.
O que deveria ser para o Paulo de Cano uma música... Ele deveria se sentir homenageado, né?
Já sem que, dúvida, porque ele é comparado ao grande líder.
Já que ele é um adepto das ideias de Mussolini, ter o mesmo fim que ele, imagino que seja uma glória.
Sim, como os discípulos que foram crucificados como Jesus, né?
Exatamente, seria mais ou menos. Mais ou menos isso. Paulo de Cano, A Testa in Giù, vamos ouvir. Paulo de Cano, A Testa in Giù. Este é o Livorno contra Lazio. Este é um dos times da aliança antifascista, indo para cima, apontando o dedo pro time, pra parte da torcida deste time que é mais adepta do fascismo, do time mais perto do Livorno. Eu imagino que o Celtic faça o mesmo na Escócia e os outros.
É, porque o Glasgow também é de extrema-direita, só que é extrema-direita britânica, né?
E sem sair dessa briga Livorno e Lazio, você tem mais uma aí, né? Mais uma na manga.
Tem. O Livorno tem uma música clássica deles, que é Dai Livorno Alê. E eles cantam essa música e depois, na metade, quando joga contra a Lazio, eles, em vez de falar Dai Livorno Alê, eles falam Lazio Merda Alê, né? Pra poder xingar a Lazio.
Será que precisa traduzir ou não?
Não, não precisa traduzir.
Não precisa, né?
Tá bem claro, né?
Seria um capricho, meu. Vamos ouvir? Francisco.
Senhor.
Vamos agora para outras rivalidades, vamos apontar...
Outra rivalidade política.
Vamos apontar os dedos nervosos livorneses.
Isso.
Para outra direção.
Outro jogo tenso na Itália, que a polícia sempre fica muito apreensiva, é entre Livorno e Verona. Verona, que é uma torcida também de extrema direita, extremamente violenta, até mais violenta que a torcida da Lazio. Se eu não me engano, a torcida do Verona é a torcida mais violenta da Itália. Verona, que é uma cidade que tem uma bela história, né? Romeu e Julieta, uma cidade bonita, fica no nordeste da Itália, na região do Vêneto.
Você acha Romeu e Julieta uma história bonita, Chico?
É bonita, é triste, mas é bonita. Ela não precisa ser feliz para poder ser bonita.
É verdade. A beleza, né? A beleza é triste e a tristeza é bela.
Sem dúvida.
Perfeito. Prossiga.
Aí, no ano passado, tem um caso triste. O Pierluigi Morosini faleceu dentro de campo, morte súbita, ataque cardíaco.
Uma imagem fortíssima.
Fortíssima. E no jogo depois seria entre Livorno e Verona.
Veja você.
Obviamente, aproveitaram o jogo de depois para homenagear o jogador morto, fazer um minuto de silêncio, e a torcida do Verona não respeitou, obviamente, que não me espanta essa atitude da torcida do Verona, e começaram a vaiar e xingar o Morosini e tirar sarro desse triste episódio. E a torcida do Livorno não ficou nada feliz e cantou uma outra música também bem radical, que eles repetem, uma frase que eles repetem na melodia, que é pure voi, nelle fobie ti mettiamo pure voi. Quer dizer, até vocês, nas grutas, a gente vai te levar.
Chico Malta, o que são as grutas, Chico Malta?
Então, esse é um episódio da Segunda Guerra Mundial, quando em 1943 Mussolini deixou o poder. Milhares de italianos, ali daquela região de Verona, de Trieste, foram capturados pela resistência de Tito.
Claro. Isso é a região, é a parte nordeste ali da Itália continental, né?
Exatamente, parte nordeste, que perfeito. Pega ali a região do Vêneto, Venezia Giulia, Trieste ali, aquela região perfeito. Toda ali. E os partisans comunistas da Iugoslávia, comandado pelo Marechal Tito.
Marechal Tito.
Chegaram e começaram a pegar os fascistas e jogarem dentro de umas cavernas que tem lá. São cavernas profundas, são grutas, cavernas, e jogaram mortos, feridos, vivos, foram todos para a vala ali. Dizem em torno de 17 mil até 20 mil pessoas foram jogadas ali. Isso é uma primeira fase, em 43. Só que logo os alemães chegam, tomam todo o poder ali. Aí Tito volta para trás, se esconde.
Não é bobo nem nada.
Não é bobo nem nada. E os alemães apaziguam ali. Apaziguam não, mas tomam conta ali. Acaba a guerra em 45. Aí de 45 a 47, Tito domina toda a região dos Balcãs ali. Forma a Iugoslávia. E naquela região ali da Dalmácia, Eslovênia e tal. Ele pega os italianos que estavam ali ainda, porque os italianos reclamavam aquela região para eles, né? Uhum. Então, acabaram ficando alguns italianos. E resolve fazer uma limpeza étnica. E começar a matar todos os italianos ali. Forçava os italianos a voltar para a Itália, e os que não voltavam iam para essas grutas.
É impressionante, né? É.
Então, o que a torcida do Livorno deseja é que o pessoal do Verona, como fascista que são, né, esses torcedores, vão para essas grutas também, que é o destino deles. Eles desejam que morram dentro das grutas.
Afinal de contas, se eles cantaram para provocar um morto e explorar um momento de fraqueza do rival, então que sejam comparados a um outro momento de fraqueza da humanidade, eu acho. Né?
E esse episódio aí das grutas ali da Dalmácia, até hoje é uma coisa não muito esclarecida. Até hoje se encontra corpos ali. A Itália tem uma relação meio tensa com a Eslovênia, que é a região ali, o país hoje em dia que está naquela região, para poder reconhecer o holocausto que teve ali de italianos e tal. E ainda é tenso. Eles acham cada dia mais corpos, querem resgatar os corpos, enfim, é uma história ainda obscura.
Uma história negra literalmente enterrada, infelizmente, né?
Isso.
Mas, enfim, vamos lá, vamos ouvir essa música aí.
E só para salientar esse episódio, os torcedores do Verona foram punidos por terem insultado o minuto de silêncio em homenagem ao Morosini. Só que eles reclamaram que o torcedor do Livorno tinha que ser punido também.
Também, pelo...
Por isso. E acabou não sendo punida. E até hoje é uma discussão, uma polêmica em relação a isso.
Concordo, hein? Concordo com a Federação Italiana.
É, a justiça tem que ser imparcial, né?
Enfim, eu aqui na Central 3 não preciso ser imparcial neste momento.
Claro que não.
O Chico, a gente está então, começou falando sobre as convicções políticas e globais da torcida do Livorno. Passou pela uma rivalidade entre as cidades mais próximas, entre os times mais regionalmente próximos. Isso depois de falar sobre as rivalidades ideológicas dentro do próprio país. E agora a gente está cada vez mais diminuindo esse raio de ação. Então, chegamos bem perto de Livorno, estamos agora na rivalidade entre Livorno e Pisa, que são vizinhas ali.
10 quilômetros de distância uma da outra.
Certo, praticamente uma briga de bairros rivais.
E se odeiam.
Se odeiam?
Se odeiam desde da Idade Média.
Por que eles se odeiam, Chico?
Bom, ali, na verdade, assim, a torcida do Pisa... Os moradores de Pisa, mais do que a torcida, são também de esquerda, mas se acham aristocráticos. Se acham gente mais fina, mais culta. E, de fato, eles são mesmo. eles são um pouco mais refinados, assim. Porque era uma marítima, era uma república marítima, teve um certo poder, uma certa importância no, na história. Era uma república marítima, vale lembrar, junto com Gênova, Veneza e Amalfi, né? São as quatro repúblicas marítimas da Itália. E tinha uma certa riqueza, teve uma importância histórica. Enquanto Livorno sempre foi um porto, e habitados por estivadores, pescadores, piratas, sempre foi uma gente mais simples, mais humilde. Então, diante dessa arrogância da torcida do Pisa em relação ao Livorno, criou essa animosidade entre os dois povos, né? Que vem lá de trás, dentro da Idade Média. E quando jogam Livorno e Pisa, é chamado Derby del Tirreno. O Tirreno é o mar, é como chamada aquela parte do mar que vai do lado oeste da Itália até a Sardenha, a Córsega, as ilhas ali. Aquela ali é chamada o Mar Tirreno. E, então é o Derby do Tirreno, entre os Pisa e Livorno. E aí nós vamos ouvir agora uma música que a torcida do Livorno canta, que é "Chi non salta è un pisano". Quem não salta é pisano. Você sabe que até pouco tempo atrás, um cara do Livorno não casava com uma menina do Pisa e vice-versa, né? Opa. As famílias não se misturavam, cara. Era tipo uma história de Romeu e Julieta, assim.
É. Resquícios de Verona.
Não, a Itália é cheia de histórias de Romeu e Julieta, assim, de rivalidades. É interessante. Eu, quando eu fui uma vez em Pisa, eu comprei uma camisa, tinha uma loja de uniformes do time de Pisa. Aí eu fui provocar a vendedora, falei: "Você tem uma camisa do Livorno?" Ela falou: "Você tá louco? Deus me livre de ter um negócio desse aqui. Não existe Livorno aqui. Isso é um palavrão, não fale isso." Mas rindo, meio que rindo, mas você vê que é rindo, mas sério.
Que há uma tensão, né? É. E para ilustrar isso, nós vamos ouvir o quê, Chico Malta?
A torcida cantando "Que não salta é um pisano".
Ah, perfeito, eu tô ficando maluco, você já explicou isso pra gente.
Não tem problema,
ai,
senhor.
Ai, caramba. Vamos lá. Quem não salta é um pisão. Chico Malta, por que você está pulando?
Porque eu não sou pisano. Aí tem uma resposta engraçada dos torcedores de Pisa, que é "il sonho de um pisano". O sonho de um pisano. Eles falam assim: "O sonho de um pisano é se levantar ao meio-dia, olhar para o mar e não ver mais a cidade de Livorno". Porque, falando em português, não rima, mas em italiano rima mezzogiorno, que é meio-dia, com Livorno. E aí sabe como que responde o pessoal de Livorno ou não?
Como responde?
"Pisano dormiglione, ti alzi a mezzogiorno, intanto la tua moglie te lo trombano a Livorno". É assim, ó. Pisano, seu dorminhoco, você se levanta ao meio-dia, enquanto que a tua mulher está sendo chifrada lá em Livorno.
Puta merda. Que é isso, hein, Chico? Uma baixaria. Isso é uma rivalidade. Essa rivalidade.
Só que, infelizmente, eu não achei essa resposta, eu não achei no YouTube. Eu achei em vários fóruns de torcida que eles colocam isso, cantam isso, mas não achei nenhuma torcida do Livorno cantando isso. Mas tem o áudio da torcida de Pisa cantando "O sonho do pisano é levantar ao meio-dia, olhar para o mar e não ver mais a cidade de Livorno".
Perfeito. O YouTube é falível, por incrível que pareça. Algumas coisas nos escapam, mas a gente vai ouvir a resposta da torcida do Pisa, que me desculpem os torcedores do Livorno, mas vamos dar um pouquinho de voz aqui para o pessoal de Pisa.
Vamos lá.
Você gosta mais de Livorno, imagino, da cidade,
sim,
de Livorno.
Ela sim,
é mais...
muito mais.
É, você é um cara rústico, né?
Eu sou. Tosco, rústico, como o pessoal do Livorno. Como insiste o Vitor Bini dizer que não é, dizer o contrário, mas eu sou Livoro.
O Vitor Bini, ele rechaça até a ideia de que ele é excêntrico. Ele fala que ele não é excêntrico. Eu gostaria de saber que tipo de pessoa não é excêntrica e tá na Rua Augusta numa madrugada e percebe que o controle remoto da TV tá no bolso da calça.
Isso é verdade?
Aconteceu isso? É verdade.
Sensacional. Eu adorei no último titulares você ter falado, quando ele começou a falar do Rosário Central, você, Demais. Muito bom. Agora a gente vai para uma outra rivalidade que também entra dentro do âmbito político.
É preciso coragem
para fazer. Mas é um foco, centrado no senhor Silvio Berlusconi, presidente do Mila, dono do Mila.
Sogro de Alexandre Pato.
E isso, ex-premier por duas vezes da Itália. Uma figura polêmica, uma figura complicada, uma figura que entrou no futebol nos anos 80, comprando o Mila, para poder ganhar uma notoriedade, para poder um dia alçar voos altos na política, como conseguiu. Lançou um partido chamado Forza Italia, que é o slogan dos torcedores da seleção italiana. Então sempre quis vincular o futebol para poder ganhar votos.
Uma raposa esportivo-política, né?
Bota a raposa nisso, uma figura, eu diria, até patética. Viu?
Mas que o povo italiano acabou caindo porque o culto a pessoas únicas, a personalidades na Itália é uma coisa muito forte, desde o Mussolini, inclusive, né?
Só que
o italiano tem essa tendência mesmo.
Só que essa região da Itália, que nós estamos falando que é a Toscana, essa região central que é Toscana, Emília-Romanha, Úmbria, sempre foram de esquerda e sempre foram anticlericais também. Então, nessa região, o Berlusconi nunca conseguiu ganhar voto, nunca conseguiu ter adeptos. Berlusconi consegue nos dois lados opostos da Itália, que é no norte, através da Lega Lombarda, Lega Nord, que são os caras que querem separar o norte da Itália do restante da Itália, e também do pessoal do sul da Itália, através da sua relação com a máfia, da onde ele consegue também obter votos. É uma raposa, como você mesmo disse, é um cara perigoso e que quer voltar, está querendo voltar para o comando aí da Itália, né? É um cara que vai morrer tentando. Não tem jeito. E a torcida do Livorno, sempre nos estádios, gosta de lembrar a figura do Berlusconi. E sempre a musiquinha simpática é Berlusconi, pezzo di merda.
Pezzo.
Pedaço. Um pedaço de merda. Um pedacinho de merda.
Se chegar no estádio do Milan, em plena Milão, e cantar isso, deve ser gostoso, né?
E tem uma história.
Não é pra qualquer um, não.
E tem uma história engraçada sobre isso. Em 2006, 2007, quando o Berlusconi era o premier da Itália, o primeiro-ministro, aí eles não perdoavam mesmo. E uma vez o Berlusconi foi visto na Sardenha, num lugar super chique, badalado, de toda a Europa, onde vai só os bilionários ali, com uma bandana na cabeça, porque ele tinha feito um transplante capilar.
Que ficou horroroso.
E a torcida do Livorno, nesse jogo, contra o Milan, foram todos de bandana para poder tirar sarro do Cavalieri. E cantando esse pedo de merda. Aí o presidente da federação, amando do senhor Berlusconi, obviamente, quis punir o Livorno com essa atitude da torcida. E acharam uma cláusula lá, conseguiram garimpar uma coisa dentro do código da federação italiana, dizendo que um membro pertencente à Federação Italiana de Futebol não poderia ser insultado, e caso insultado, o clube levaria uma multa e seria punido conforme a recorrência, a multa ia aumentando. Bom, diante disso, Livorno foi multado pesadamente, e aí a torcida do Livorno ficou proibida de ficar xingando o Cavalieri, né, chamado de Cavalieri lá. Aí eles tiveram uma sacada genial. Eles levaram uma faixa no estádio escrito Berlusconi igual Pisa.
Perfeito, né? Tá explicado e não há como você atingir.
Não há como atingir. Vai falar o quê? Se o cara quiser montar, vai falar, você tá xingando Pisa? Não tem como, né? E o áudio que nós temos aqui, que nós vamos colocar, Leandro, é da torcida do Livorno, dentro do San Siro, mandando um Berlusconi pezzo de merda.
Vamos lá, vamos ouvir a criativa torcida do Livorno fazendo um protesto dentro do San Siro. É uma loucura aqui, o Chico Mota tá em cima da mesa aqui, ficou inflamado, começou a cantar, quase derrubou a TV. Pô,
ainda bem que não tem a câmera aqui, não tá funcionando.
Não, mas só é um vídeo aqui, tá tudo certo, você pode ouvir a hora que você quiser.
Que me empolgo,
você,
Leandro.
Fica empolgado, né?
Pô, não tem jeito.
Você como sabe que essa história que você contou da bandana me lembra uma ideia da torcida do Juventus da Moca, de ir a um jogo contra o Red Bull, toda de terno e gravata, né? Para representar os empresários
genial,
do futebol.
Genial. E foram?
Não, eu não tenho certeza se foram. Isso quando o pessoal do Juventus vier aqui, a gente vai perguntar.
Mas legal.
E se, caso negativo, a gente vai cobrar que o façam. Né?
Eu acho que o pessoal do Juventus devia adotar a Bella Ciao nos jogos. Eu acho que seria uma música simpática eles adotarem.
Vamos propor isso. Seria o primeiro legado realmente grandioso da Central 3 para o futebol brasileiro.
Sem dúvida. Sem dúvida.
Já que essa galerinha aí fica montando time com empresários, fica alçando de volta ao mundo do futebol figurinhas como o Brunoro e outros agentes e outras pessoas entojadas, que tem muito mais a ver com pista do que Livorno. É isso? Aprendi?
Eu acho que sim. Ou com Lazio até, viu?
É mesmo, né?
Eu diria Lazio, viu?
Eu acho que tá mais para Lazio também. Para a gente fechar o programa, Chico Malta, falaremos sobre o quê, ouviremos o quê...
Vamos ouvir uma música de uma banda de ska punk chamada
Ska-punk.
Banda Bassotti.
Banda
Bassotti. E a música chama Fino all'ultimo bandito. Até o último bandido. É uma música em homenagem à torcida organizada do Livorno, a Brigata Autônoma Livornese, 99, e que conta um pouco da história até de Livorno, falando que são todos bandidos e marinheiros e que são pessoas decentes, humildes, pobres, mas decentes e que lutam até o fim. É legal a música.
Bacana. Vamos ouvir, mas antes vamos nos despedir dos nossos queridos convivas que estão do outro lado da linha. Obrigado, viu, Chico?
Valeu. Gostei de iniciarmos pela Itália, pelo Porto de Livorno, né? Depois a gente vai adentrar pelo país. Vamos em outras cidades, falar de outras rivalidades. A Itália nos proporciona um vasto tema sobre som das torcidas.
Dá para ir bastante. E a gente pode criar uma regra agora. A gente entrou na Inglaterra por uma cidade portuária.
Isso.
Pelo Liverpool. Agora a gente entra na Itália também.
E na Argentina também. Buenos Aires é um porto.
É verdade.
Montevideo também.
É.
Só Santiago que a gente...
Santiago,
foi por terra.
Mas é que a gente já estava na América, então a gente já... Mas eu acho que é um bom critério para a gente, já que a gente tem tantos temas aí para fazer na semana seguinte. Vamos sempre chegar de navio, que é mais gostoso.
Combinado.
Brigadão. Ouvinte amigo Central 3, a gente volta na semana que vem. Este programa estará disponível para podcasts eternamente, sempre que você quiser, a hora que você quiser, bastando... Para isso, entrar em www.central3.com.br. Um grande abraço meu e até a semana que vem.